Nesta segunda-feira, as manifestações de São Paulo e Rio de Janeiro chegaram em Vitória. O movimento, que é apontado como pacífico pela organização, terá início às 18h30 da noite, com saída do campus de Goiabeiras da UFES. O destino é a Praça do Pedágio da Terceira Ponte. Entre as reivindicações da manifestação estão o combate à criminalização dos movimentos sociais, melhorias no transporte público e a corrupção. Em um evento criado no Facebook, os organizadores da manifestação de hoje solicitaram aos participantes que usassem roupas pretas como formas de protesto. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirmou por meio de sua assessoria que não há orientação para nenhuma repressão do protesto, já que se trata de um movimento pacífico e legítimo. Ainda segundo a assessoria, a Polícia Militar vai apenas acompanhar os manifestantes. O Laboratório de Imagem e Cybercultura da UFES, o LABIC, fará a cobertura do evento pelo Facebook /LABICUFES e pelo site labic.net. Eu conversei com o coordenador do projeto e professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, professor Fábio Malini. Professor, qual é a estrutura de cobertura que vocês prepararam para hoje? Quais são os equipamentos? Vai ter transmissão ao vivo, foto, texto? Como vai ser?
A gente, na verdade, está organizando a cobertura. É uma cobertura mediativista, digamos que a gente poderia hoje até chamar de tradicional, né? Uma equipe dentro dos acontecimentos, narrando através do nosso Twitter, nosso perfil, né, que é o UFES Labic, e também dos perfis pessoais de cada um. Então tem uma equipe lá dentro do acontecimento e uma equipe que é uma equipe remota, que é uma equipe que trata de editar os vídeos, trata de editar as fotos, de replicar a conversação da galera toda, né, que vai estar toda associada à hashtag protesto em Vitória. Com isso é tecnológico, a ideia é fazer uma cobertura mobile, né, em que o celular ali tem um predomínio forte, produzindo foto, produzindo texto e produzindo vídeo. E, por outro lado, a gente vai fazer também um estúdio aqui dentro do laboratório, que tem uma estrutura que possibilita isso, então tem acesso à internet e tecnologia para fazer isso. Lembrando que é interessante que esse estúdio que a gente vai montar vai ser em parceria com um coletivo chamado LabMui, né, que é muito especializado também em produção de streaming para a rede.
E qual é a importância, professor, de uma cobertura multimídia e não vinculada aos principais veículos de comunicação aqui do estado?
Eu acho que é uma forma de você ter um ponto de vista também distinto, né, dos veículos tradicionais, né? Como aqui no Espírito Santo a gente não tem um veículo que tenha essa abordagem de maneira mais sistematizada, uma abordagem multimídia em tempo real, dentro dos acontecimentos, acaba que também o usuário de internet ele fica sem muito acesso à informação. A informação fica muito fragmentada ou muito restrita a um texto tradicional do jornalismo. Não, o objetivo nosso não é fazer uma grande reportagem, mas é fazer múltiplas, pequenas reportagens no interior do protesto, conversando com uma série de pessoas, né? Também tendo um estúdio para discutir, para debater o que está rolando. Então, acho que é mais um ponto de vista que se soma, né, a uma série de outros veículos que tem como missão produzir informação de qualidade, né?
Nos últimos tempos, professor, a gente tem percebido que o fortalecimento das manifestações tem acontecido nas redes, o que o senhor mesmo já denominou em um artigo como ativismo de sofá. Esse ativismo de sofá no Brasil, professor, ele possui algum diferencial ou ele acontece realmente da mesma forma em todas essas manifestações que têm acontecido ao redor do mundo?
Eu acho que a questão do ativismo, seja de sofá ou de rua, eles têm uma característica comum, né, que é a construção política, né, de uma causa. Eu acho que se há ativismo de sofá, também há os reacionários de sofá. Então essa dupla, ela é conflituosa na internet. E a função do cara que é do ativista de sofá, né, é como os editores que vão estar aqui participando dessa cobertura. Eles têm como objetivo espalhar um determinado acontecimento, né? Disputar o sentido em torno de um determinado acontecimento enquanto há a produção de conteúdo pelos ativistas, né? Então, acho que a realidade brasileira, acho que ela hoje é disso, uma geração que constrói suas pautas, seus processos de indignação na rua e na rede. Então, essas figuras do ativista de rua e do ativista de sofá não são duas coisas diferentes, eles são uma única coisa, né? E tem espacialidades diferentes, né? Então, acho que isso que é uma coisa interessante. Há aqueles ativistas de rua que não vão poder estar nas manifestações, mas vão poder estar conectados, e vice-versa, né? Então, acho que é isso que é um elemento legal para pensar essa nova política.
E como é que essas figuras fortalecem uma manifestação?
Eu acho que ela tem duas forças, né, do ponto de vista comunicacional. A força de replicar uma informação e a força de debater, mencionar uma discussão em torno de determinada figura de poder, né? Então, essa força é uma força importante, porque no final das contas é uma força até de imprensa, né? No sentido lato do termo imprensa, né? De irradiar uma causa, um pensamento, uma ideia. Acho que a função dessas pessoas passa muito pela da elasticidade a uma causa pública, a uma amplitude à causa pública, né? Claro que elas não são a figura central nessa discussão toda. A centralidade está na rua e na visibilidade dos protestos que acontecem na rua.
Professor, nos últimos dias aconteceram uma série de invasões no Twitter, por exemplo, da revista Veja, no site do governo de São Paulo e também no site da Globo, da rádio da Globo. Como é que o senhor vê essa questão do hacker ativismo?
Uma maneira de protestar, muito tradicional, já existe há mais de 30 anos. O Brasil está presenciando um tipo de prática política muito comum em determinados países. O hacker tem essa função de criar uma pauta a partir da ocupação de determinados espaços de atenção e de visibilidade. Há toda uma controvérsia em termos da questão criminal em torno disso, se é válido, né, ocupar um espaço de liberdade de expressão, como o caso da revista Veja, né, essa é uma grande controvérsia, mas é uma maneira de protesto e que esse não vai ser não é o primeiro caso, não vai ser o último, e é uma maneira de, digamos, fazer com que determinada causa ganhe uma repercussão. Claro que muitas vezes os fins não justificam os meios, né? E às vezes os meios também não justificam os fins. Eu não vejo isso como uma maneira criminal, mas uma maneira política nova de protestar.
Hoje o senhor foi entrevistado por um dos jornalistas do New York Times e o assunto da conversa de vocês foi o seu artigo A Batalha do Vinagre. Como o senhor está vendo a cobertura nacional, principalmente no Rio e em São Paulo, que foram os berços dessa eclosão de manifestações, e o que está por trás da simpatia que essas manifestações passaram a conquistar?
Eu acho que o artigo que eu criei, que eu fiz em parceria com tantos pesquisadores do laboratório, né, mostra que há uma indignação para o lado ao projeto de desenvolvimento econômico do país, né, que, de certa maneira, passou a tratar de maneira muito violenta determinadas figuras políticas, como a questão dos índios, e agora a questão dos movimentos estudantil de rua, com o governo paulista, né, criando um processo de ação política policial muito intenso. E que a rede, ela é muito emocional, né? Então, às vezes ações como essas de agressão, ela acaba desencadeando, né, como dizem os meninos, disseram outros meninos no Twitter, um processo de faísca, né, que vira um curto-circuito político. Acho que há uma grande crítica política brasileira, os políticos devem estar atentos a isso, saber ouvir e saber traduzir essa crítica, para além de um discurso simplesmente da mudança. É preciso também ter pautas políticas mais abertas e que aumente o processo de democratização do país, que em lugar de criar estádios enormes, arenas lindas, mas que os ingressos são caríssimos e a infraestrutura para se chegar até o estádio é degradante. Então, acho que essa que é uma questão importante, é uma agenda que os movimentos estão colocando para o poder, né? É um poder constituinte que se coloca em uma agenda e essa agenda, com certeza, ela vai ter uma tradução do ponto de vista de novos direitos.
Como é que o senhor está vendo a repercussão nacional dessa série de manifestações que estão acontecendo no Brasil e das manifestações na Turquia, por exemplo?
Acho que a mídia, ela tem como característica principal a mídia. Quando você fala velha mídia, né?
Exatamente.
A imprensa, né? A imprensa corporativa. Ela tem como característica manter sempre o estado de equilíbrio do sistema, né? Ela não tende a contestar muitas vezes elementos do sistema, sobretudo que tem uma relação muito intrínseca com o poder, né? Eu acho que a imprensa, ela faz aquele velho, fez inicialmente aquele velho processo de associar os movimentos com Baderna, e viu, né, foi atropelada por imagens, fotos, textos que mostravam uma outra coisa, né, que a Baderna era feita pelo Estado, né, e o Estado de São Paulo. Então, essa mudança de sentido que a mídia faz agora é uma mudança absolutamente retórica, né, e, de certa maneira, ela perde credibilidade por um lado, né. Agora ela aprende com esses processos todos a ter um pouco de cautela também na hora de julgar determinadas manifestações. Eu acho que a questão da Turquia ela é uma questão diferente da do Brasil, né? A questão da Turquia passa por um processo de islamização que o primeiro-ministro da Turquia está fazendo, e é uma crítica forte a isso, né? A privatização dos espaços públicos, né? Isso nesse sentido é muito parecido com o Brasil. Né? E lá eu acho que o nível de radicalização é maior. Então, a estrutura midiática estatal é mais forte lá. Então, a televisão estatal ocupa um papel estratégico muito maior em relação ao que acontece no Brasil, onde a televisão é basicamente privada. Então, são diferentes formas. Né? Claro que o sentido midiático é parecido. Né? Muitas vezes você quer tapar o sol com a peneira, mas na internet tudo vaza e acaba que os próprios movimentos tratam de vazar esses conteúdos todos que estão acontecendo em Gezi.
Professor, essa onda de protestos que a gente tem presenciado desde 2011 pode se espalhar?
Já está espalhando, né? Acho que ela já se espalha. Agora a questão é como esses protestos vão ganhando uma pauta, né, mais consistente, né, do que alguma coisa muito efêmera, instantânea e local. Ela precisa ter uma pauta. Né? No Brasil, a gente tem uma pauta. A gente tem a pauta da questão do transporte, ou seja, da nossa infraestrutura viária, né? Da mobilidade urbana. Essa é uma pauta importante, que as pessoas hoje compram um carro, né? Porque é melhor comprar um carro e ficar preso no trânsito no carro com ar-condicionado do que ficar preso no trânsito no ônibus, né, lotado, em que você nem consegue respirar direito. Então, essa pauta é a pauta concreta. Então, as pessoas, de certa maneira, vão se aglutinando a outras, né, em torno de determinados procedimentos, movimentos, etc. Acho que o movimento social não é uma coisa também que seja só efêmero. Tem que ter uma certa consistência, uma certa organização, né? Eu acho que é isso que o Brasil está construindo.
Tá certo então, professor. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado por vocês, ouvintes da Universitária.
Eu conversei com o professor Fábio Malini. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social da UFES e coordenador do LABIC. Karen Vieira para o Revista Universitária.